Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Mulher, um gozo esquisito, terno e perfeito. Assinei-lhe que sim. Passei alguns dias e moveu, mãos cruzadas no colo, como uma figura de santa paciente, feliz na sua resignação. Ao redor de mim tumultuava a casa. As crianças corriam, chamavam-me. Diziam que o tempo estava formoso, que havia novas flores na milha roceira, que a mamãe fizera outro manto para a imagem do meu oratório. As criadas vinham contar proezas dos meus animes favoritos. Minha mãe, tão discreta, essa mesma deixava se levar no entusiasmo de quem vê. E volta ao e-mail tinha uma exclamação de espanto ou de alegria que impeliam a arrancar o lenço para ver também. As mãos, porém, não se descruzavam. O sacrifício feito para obedecer lhe tornava a obediência mais querida ao meu coração. Eu supunha que ele conheceria, perceberia, apalpavaria, por assim dizer, todas aquelas atribulações, todos aqueles sentimentos que se agitavam dentro de mim. Eu devia ser como um cristal, e cuidava seu aos olhos do meu médico. De todas as pessoas da família, minha irmã mais velha era a mais doce. Ao pé de mim não gabava as belezas que os seus olhos vissem. Acariciava-me como a uma pomba cansada, a quem se teme magoar as asas. Pobre, minha irmã. Com a falta de vista fui apurando o ouvido, de tal sorte que o mínimo som chegava até mim perfeitamente limpo. Uma agulha que caísse no chão, uma palavra mal segredada, um suspiro retido a meio um sopro, um voar das asas finas do mais pequenino inseto, constituíam o meu drama, todo o meu mundo visível. Porque enfim viu a pivô ouvido, pelo ouvido reconstruía imaginariamente todas as cenas. Chegava a adivinhar a intenção das pessoas, a maneira de ocultagens ou sob palavras brandas e quase indiferentes e a admiração que algum ogixto lhes calçasse. A recusa íntima de coisas que os lábios consentiam ou o consentimento de outras que o espírito recusava. Principiei a conhecer que toda a gente mentia mais ou menos em minha casa e que o exemplo vinha desde minha mãe e de meu pai. Não era só a mentira grosseira, áspera, rude, vulgar, o que eu percebia ia mais longe. Sentia a mais tênue, a mais fina, a mais vaporosa sombra de falsidade. Tristes momentos e a cegueira nos descortina segredos que desejaríamos ignorar toda a vida. Para eu normar, valia-lhe minha paixão pelo médico. Zramora abria minha alma, enchia-me o coração de bênçãos, e para cada defeito que eu descobrisse na voz de alguém, tinha um perdão no meu seio. Um dia, não, lhe puderam calar e entoaram todos louvores ao sol. Há muito que não faz um tempo assim, exclamava um. Dá vontade a gente de passear, dizia outra rindo. Eu senti o calor brando ser doce do sol de maio, e as minhas narinas dilatavam-se ao aroma das rosas francamente abertas. Voavam andorinhas perto das janelas, e o flu das asas soava no ar deliciosamente. Alguém passava na praia cantando uma cançoneta alegre, e as crianças riam alto na varanda, correndo atrás do meu cão predilecto. Oh, se eu pudesse correr ao sol, colher flor para o meu amado, cantar as canções felizes que a vista do mar me inspirasse, como seria bom, como seria bom. E as mãos apertavam-se mais, com medo de desobedecer ao meu senhor, ao dono do meu destino, do meu terno coração de 15 anos, todo primavera, todo amor, toda esperança. Comecei a rezar baixo, mentalmente mesmo, pedindo à Virgem minha patrona, que desse saúde aos meus olhos cansados da escuridão. Tive de interromper a minha prece. No jardim havia um sussurro brando que me fez estremecer. Ergui-me e fui, tacteando, à janela. Vi todas as lores, nos seus perfumes, o calor amegou-me a pele. O mar rolou uma queixa dócil aos ouvidos, as mãos tremulas desligaram-se-me. Ouvi então a voz do meu médico falando de amor à minha irmã. Era uma ilusão tudo aquilo, e para convencer-me, eu desgraçada arranquei dos olhos o lenço escuro. O suave sol, mais nada, zero o sol furioso dardejante. Afogueando tudo, mar, terra, plantas, como brasa ardente e cáustica rebrilhar em toda a natureza, tingindo de ouro vivo as cores mais delicadas, ferrindo de morte os meus pobres olhos de virgem apaixonada. Agora, quando os filhos de minha irmã me perguntam qual foi a última impressão que tive pelo olhar, mal lhes respondo e quedo-me ver-me nos meus 15 anos, sentindo que, ao menos para chorar, ainda iam os meus olhos, louvado seja Deus, cabelos brancos, finos em bandos, rosto redondo, amolecido, sulcado por muitas linhas fundas, olhos ázeis, caridosos e transparentes, com as pupilas das crianças, corpo pesado, grosso e curvado, pés e mãos inchados, pernas paralíticas. Tal era a velhinha cuja vida deslizara entre sacrifícios, que ela, na sua crença de religiosa, espera ver transformados em flores no céu. Muito surda, mas extraordinariamente bondosa e ativa, ela não parava de trabalhar na sua grande cadeira de rodas, recortando papéis para as confeitarias. Os recursos eram minguados. O irmão, desde que se mudara para aquele sobrado da rua Hospício, não lhe dava vintém e ainda se queixava de ter de sustentar tantas bócias. Só filhas quatro, de mais a mais doentes e pouco jeitosas. Só uma bonita, a última, e essa era também a de melhor gênio, talvez por mais esperançada no futuro. Mas não tinham, e fora a velha, tia Amanda, quem tivera com elas todo o trabalho da criação, bem como já tinha tido com o irmão. Estava feita. A fê-la mais cansada. O irmão, empregado público, era viúvo, mal-humorado e envelhecido precocemente. A esse tinha ela criado nos braços, desde os mais tenros meses, fora para ele uma segunda mãe. Quantas vezes contava às sobrinhas as travessuras do seu pequeno Luciano, que a estava agora tristonho, achacado e impertinente. E ela gozava relatando os espisojoios da meninice dele. Os caprichos que lhe satisfazia para o não ver chorar, as horas que perdia do sono para o embalar nos braços, os sustos com as doenças e as quedas, e uma noite que passara em claro para fazer um trajo de anjo com que Lucianinho foi à procissão do corpo de Deus. Nesse tempo o vigário do engenho. Mas as sobrinhas interrompiam-na. Queriam saber como era o vestido, esforçando-se por imaginar a figura do pai, agora tão enrugado e taciturno, com 6 anos apenas e vestidinho de anjo. A velha satisfazia-lhes a curiosidade com um sorriso de gosto. Era um vestidinho salpicado de lentejoulas e guarnecido de rendas. Nada faltara ao irmão, nem a cabeleira em cachos, com o seu grande diadema cheio de pedrarias, alto na frente, em bico, nem as asas de penas brancas, entre as quais pusera um ramo de flores do campo, em tufos de filo, nem as meias arrendadas, e os sapatos de cetim branco com uma roseta azul, nem as pulseiras, o colar, o lenço guarnecido de rendas, cuja extremidade lhe ofre-ofre recera graciosamente a outro anjo que afiolado no mesmo passo. As sobrinhas ouviam Mena rindo e faziam-na repetir certas travessuras do pai, a que elas achavam muita graça, mas que lhes pareciam absurdas. Custava-lhes a crer que o pai, tão sisudo, tivesse feito aquilo, mas a tia afirmava-lhes tudo com segurança, mesmo diante de ele, que não protestava, e elas ficavam satisfeitas, tendo com as antigas maldades do pai como que uma desculpa para as suas. Entretanto, tia Amanda não parava de trabalhar. Cozia as meias de toda a gente de casa, cortava papéis de balas para uma vizinha doceira e rendas para os pudins das confeitarias. Ganhava pouco, esse pouco dava-o, tão a bioda estava desde moça a trabalhar para os outros. A pouco e pouco a pobre velhinha foi também perdendo a memória. Confundia datas, relatava atrapalhadamente os fatos, a sua tesourinha já se não movia com tanta delicadeza, as mãos tornaram-se-lhe mais pesadas, a vista enfraquecidas, os pontos nas meias já não formavam o mesmo xadrezinho chato e igual. E o serviço das confeitarias começou a exercear, até que lhe faltou completamente. Nesse dia a pobrezinha chorou. O irmão não lhe dava nada. Como poderia ela socorrer as desgraçadas que até então protegera? No fim do mês lá foram ter com ela a viúva pobre dos 7 filhos e a comadre Tizia. A velha não teve coragem de lhes contar a verdade corro. E prometeu mandar-lhes no outro dia alguma coisa. Que no outro dia mandava o que a casa de penhores lhe dera ajudou seu relógio antigo. E que ela tinha destinado para a primeira sobrinha que casasse. Mas a história do relógio foi destressa sabida pela gente de casa. As filhas de Luciano Coutal param, indignadas, que a tia o expunha ao ridículo, mandando empenhar coisas, como se não tivesse que comer em casa. Zero Luciano ouviu-as, mordendo o bigode branco, com a indignação das filhas a refletir-se-lhe nos olhos. Foi imediatamente falar à irmã. Achou-a cozendo na sua cadeira de rodas, os óculos cabidos sobre o nariz, a cabeça pendida. Vendo-o, ela sorriu-se. Ele perguntou-lhe num tom azedado pelo seu mau fígado. Então é verdade que Voé mandou empenhar o seu relógio de ouro.